passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A cada ano que passa, mais gente aqui no Brasil comemora o Halloween, ou Dia das Bruxas, como a data no dia 31 de outubro também é conhecida. Embora o Halloween remonte a tradições muito antigas, de quase 2000 anos, dos celtas, povo que vivia na França e nas Ilhas Britânicas, foi mesmo nos Estados Unidos que a festa se consolidou. E como todos sabem, as coisas que vêm dos Estados Unidos, ainda mais nesses tempos de globalização, acabam sendo adotadas de uma forma ou de outra em todo o mundo. Mas como fica o Brasil nessa história toda? Será que devemos festejar o Halloween? Nosso folclore já não é suficientemente rico de mitos, lendas e histórias do Arco da Velha? Isso é o que vamos saber a partir de agora na reportagem especial Halloween e o Folclore Brasileiro, uma produção da Rádio Senado.
Todos os povos vivem com um pé na realidade e outro no sonho. Monteiro Lobato.
Nas últimas décadas, a simbologia em torno do Halloween ganhou uma dimensão gigantesca na sociedade brasileira, especialmente nas capitais e nas grandes cidades.
São milhares de festas, eventos ou atividades relacionadas a esta tradição, que não é brasileira, mas a cada ano conquista mais adeptos por aqui.
E se você, caro ouvinte, estiver ouvindo esta reportagem numa das 10 capitais que transmitem a Rádio Senado e der uma olhadinha num site ou aplicativo que traz os eventos e festas para este final de semana, certamente se deparará com várias legais para ir.
Isso sem contar as inúmeras reportagens nos mais diversos meios de comunicação, além da movimentação em torno do Halloween nas escolas de nível médio, fundamental e nos cursinhos de idiomas.
Aliás, foi por meio das escolas de inglês que o Halloween começou a se massificar em nosso país, na década de 1980, nas grandes cidades.
Isso, claro, dentro de um contexto mais amplo, pois foi também nesta época que os processos de globalização e de desenvolvimento das tecnologias ligadas à área da comunicação se dinamizaram.
Resumindo, a globalização criou o cenário favorável para que nações como os Estados Unidos exercessem seu papel dominante na cultura de massa, disseminando sua cultura não apenas no Brasil, mas praticamente em todo o mundo.
O senador José Serra, por exemplo, morou nos Estados Unidos entre 1974 e 1978. Ele foi um dos milhares de brasileiros que deixaram o país para escapar das perseguições do regime militar.
Ele confirma que no final da década de 1970 ainda não havia Halloween no Brasil e que aprendeu a respeitar esta tradição quando viveu nos Estados Unidos.
Eu morei 4 anos nos Estados Unidos. Meus filhos eram muito pequenos, nós foram crescendo e adoravam essa festa, mas não era uma tradição brasileira. Minha filha, inclusive, se vestia de bruxinha, iam nas casas. Eu acho bom, acho interessante. Lá era realmente generalizado, em todo canto e muito intenso, né? Você copiar boas coisas não é plágio, é inteligência.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, nesta mesma época, morava no Canadá, também fugindo do regime militar.
Foi nesta época que o Halloween começou a se fortalecer no Canadá, segundo relata o senador. Ele também confirma que no início dos anos de 1980, ainda não se falava em Halloween em nosso país.
Eu vivi no Canadá nos anos de 74 a 78. E lá é que eu vim travar contato com o Halloween, com a festa das bruxas. Porque meus filhos eram crianças e ali começava, na verdade, não havia uma explosão. E eu voltei para o Brasil no início dos anos 80, não se falava ainda no Halloween. Não se falava na festa das bruxas e hoje é uma das festas do Brasil.
Muitas vezes o crescimento do Halloween no Brasil é criticado por quem vê a festa como um atentado à cultura nacional, às nossas tradições.
Mas o psicólogo Fábio Apolinário, do Instituto de Psicologia Positiva e Comportamento, um especialista em mitologia, afirma não ver o fenômeno sob esta ótica. E nos explica o porquê.
Eu tenho um grande amigo meu, e ele, cada vez que eu falo, né, de Halloween, ele fica extremamente irritado, né? Ele diz, mas isso é moda dos americanos, é um absurdo a gente comemorar esse tipo de coisa. Muita gente pensa isso, né? Mas, na verdade, não é colonialismo, porque o processo mitológico, ele circula o mundo e ele vai assumindo formas locais de acordo com a época, com a cultura. E, na verdade, o Halloween nem é sequer uma coisa norte-americana. Celta, né? Do 6º século antes de Cristo, que é a festa da colheita. Do dia 31 de outubro é o dia que começa o inverno para os gauleses, para os celtas. Era uma festividade em que eles acreditavam que o véu que separava o mundo astral do plano terreno desaparecia, né? Então as almas dos mortos retornavam às suas casas para visitar as pessoas, os seus familiares.
O interessante é que toda esta rica magia simbólica, com o passar dos séculos, também dialogou bastante com a tradição cristã, como explica Fábio Apolinário.
Também era um momento em que se buscava honrar os deuses celtas. E no século II, isso foi cristianizado. A igreja, naquela época, não conseguiu eliminar essa comemoração, então ela transformou isso no Dia de Todos os Santos, que também é a mesma coisa, é o momento de lembrar as divindades cristãs, que no caso dos cristãos são santos. E logo em seguida o Dia de Finados, o Dia de Todos os Santos. E o Dia de Finados, ele também tem o mesmo sentido, o sentido de lembrar os mortos. E o Dia de Todos os Santos tem o sentido de lembrar e relembrar das divindades anteriores. A própria palavra Halloween, ela vem de All Hallows Eve, a véspera do Dia de Todos os Santos.
De acordo com o psicólogo, esta explicação corresponde a estudos antropológicos baseados em documentação historicamente registrada.
Mas estes mesmos estudos admitem que todo este legado cultural pode ser ainda mais antigo, remetendo a tradições babilônicas e assírias.
O Halloween, como conhecemos hoje, já corresponde à transposição destas tradições milenares aos Estados Unidos, em virtude da migração de irlandeses e escoceses para aquele país, ainda no século XIX.
Mas, em resumo, o que as pesquisas indicam é que a grande força cultural destas tradições, capaz de sobreviver e se disseminar por séculos, vem do fato de que elas estão ligadas a sentimentos profundos do ser humano e das sociedades em que vivemos.
Esta compreensão vai de encontro às pesquisas do psiquiatra austríaco Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica e até hoje uma referência nos estudos sobre mitologia.
Fazendo uma analogia dos mitos com os arquétipos, podemos entender melhor estas forças do inconsciente.
Confira agora um pequeno trecho de Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, de Jung, publicado em 1955.
O arquétipo é uma imagem que tem sua raiz no mais longínquo inconsciente. Uma imagem que é de uma vida que não é nossa vida pessoal e que não se pode estudar a não ser se reportando a uma arqueologia psicológica. Mas não basta representar os arquétipos como símbolos. É preciso acrescentar que são símbolos motores.
O psicólogo Fábio Apolinário explica por que os mitos são tão importantes para as pessoas.
O mito, ele acontece espontaneamente. Ele faz parte da nossa psique. Não há como parar o mito. Ele vai acontecer. Ele é necessário, né? E ele não é como muitas pessoas encaram, né? Não, os mitos são falsos. Isso é interessante, né? Uhum. A palavra mitos, ela vem do grego antigo mutos. Quando um grego antigo começava a falar e ele dizia assim, que ele ia proferir um mutos, né? Um mito, né? Ele queria dizer que o que ele falasse dali para diante seria uma coisa metafórica. Na camada mais superficial, concreta, ele é uma historinha. Você tem que ir para a segunda, para a terceira, para a quarta camada que está embaixo do processo mitológico, né? Que é diz respeito à nossa própria natureza psicológica.
Como sabemos, o Brasil é um país de folclore riquíssimo.
Por meio do folclore, portanto, é possível conhecermos o Brasil profundo, a nossa alma.
A jornalista Januária Cristina, por exemplo, acaba de lançar o Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, em que conta as lendas e as tradições ligadas a 141 destes personagens.
Uma obra ricamente ilustrada. Enfim, um prato cheio para adultos e crianças se aproximarem e conhecerem as nossas tradições.
Ela fala um pouco mais sobre sua obra agora.
Especialmente falando no momento que a gente está passando, de autoestima baixa, as pessoas quase que têm vergonha de ser brasileiros, olhar para o folclore, para as nossas tradições, resgata esse orgulho de ser brasileiro, nos lembra da riqueza que nós temos, né? Que é uma diversidade cultural imensa. No livro estão presentes lá personagens cuja origem está na Europa, está na África, nos nossos índios, no Oriente. Tudo isso coube no nosso caldo cultural.
O quadrinista Ícaro é outro que aproveita o rico legado de nosso folclore em suas obras.
Já lançou, entre outros, Rio Negro, O Horror Habita no Coração da Amazônia e A Bruxa. Conheça mais o trabalho dele no Facebook. Soletra-se I-K-A-R-O-W.
Aqui ele arrisca uma explicação para o fato de o folclore ser tão relevante para nós, brasileiros.
O Brasil tem mesmo que fortalecer essa coisa de valorizar o folclore brasileiro. Eu acho que até existe uma retomada desse processo, porque o folclore brasileiro ele já estava aqui antes mesmo de nós termos essa consciência como nação de termos o Brasil. Nós, antes de haver uma bandeira, antes de haver um Estado brasileiro, existia uma selva que conectava todos nós, as populações indígenas, já estavam lá contando histórias. Então, assim, é muito rico. Eu tenho certeza que sua mãe e seu pai, por exemplo, contou a história da Cuca, contou a história do Saci.
Voltaremos no próximo bloco.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.